mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Esta cara, menino. Daqui a pouco eles chegam.
Você sabe, tia. O seu Antônio vem direto de Buenos Aires?
Claro, ele é a mulher. Então não sabes. Logo depois do casamento foram passar a lua de mel na Argentina. Há um mês que partiram.
É, eu se fosse ele, eu não voltava para esse casarão velho.
Meu irmão adora esta casa, este grande quintal. Vamos ver se a esposa se acostuma.
A senhora não gosta dela, não é verdade, tia?
Da segunda mulher do Antônio?
É.
Oh, eu não gosto nem desgosto. Eu acho que meu irmão se casou um pouco precipitadamente.
E bem faz a senhora que não se casa.
Ora, vai lavar a cara, menino. Estas não são conversas para crianças da tua idade. Anda, vá.
Está ele chegando. O táxi entrou pelo portão.
Oh, vai lavar esta cara, Zequinha. Vai lavar esta cara, pelo amor de Deus.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Morto Voltou. Todos os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Antônio, agora que sua irmã nos deixou a sós, eu quero conversar com você. Você não me disse que viemos morar nesta casa imensa, no meio de um parque tão silencioso. Isso mais parece um túmulo.
Não gostas?
Poderia gostar. Eu admito que sua irmã goste disso, mas nós... Você sabe que eu quero ter a minha vida social.
Ah, ficaremos por cá só até setembro. Comprei um apartamento na Zona Sul que está sendo construído. Fica pronto em setembro.
Eu não sei, não, mas eu desconfio que não serei feliz nesta casa. Pelo menos essa tua irmã já demonstrou que não gosta de mim.
Vocês acabarão por se acostumar uma com a outra. E depois é só até setembro.
E onde está ela?
No quintal. Ué, tia... Há meia hora que está passeando e olhando tudo. Seu Inácio disse que ela lhe perguntou quanto é que valia essa casa e no caso de o tio Antônio morrer, quem é que seria o herdeiro?
Nem bem se casou com meu irmão, já quer saber qual o seu lucro quando ficar viúva. Foi isso que ele ganhou em arranjar noiva por correspondência. Nem bem trocaram meia dúzia de cartas e pronto, cruzaram-se no escuro. Ai, Deus queira que ele não se arrependa.
Então, Isabel, já te acostumaste com a casa. Gostas do quintal? Confessa que é um mundo.
Ai, é uma prisão. Há uma semana que chegamos e eu já me sinto enterrada viva. Andou um passo fora de casa sem que aquele cachorro monstruoso venha me cheirar a barra da saia.
Ora, o Duque não morde, filha. Só tapa estranhos.
Você vai sair?
Bom, eu preciso trabalhar. Por que perguntas?
Porque me apavora a ideia de ficar a sós com tua irmã. Maria me detesta. E esse seu sobrinho é um moleque muito intrometido, que está sempre vigiando tudo quanto eu faço.
Só faltam 3 meses para sairmos aqui do Iriajá e irmos para Botafogo. Ainda ontem estive vendo o apartamento. E está ficando uma beleza.
E você passou nas agências de seguro?
Passei. Trouxe as 2 apólices comigo. Se eu morrer, tu receberás 50 milhões de cruzeiros de cada apólice. Não era isso que querias?
Era sim, querido. Mas eu penso apenas em você, no caso de um acidente. Também receberá algum dinheiro do seguro. Mas vale prevenir do que remediar. Ainda mais que você tem automóvel.
Por falar em automóvel. Afinal, quando queres ir a Petrópolis visitar aquela família que conhecemos em Buenos Aires?
Podemos ir quando quiseres.
Bom, neste caso, vamos no domingo. Maria e Zequinha podem ir também.
Ah, não, não. Fomos só nós dois. Eu tenho tão poucas oportunidades de ficar a sós com você.
Está bem. Pois então, vamos só nós dois.
Antônio e a mulher foram passar o domingo em Petrópolis. Eu ouvi a conversa. Ela não quis que a gente fosse.
Tanto melhor. Só assim deixo de ver a cara desta antipática.
Cuidado, Antônio. Diminui a velocidade. Essas curvas são perigosas.
Ora, eu sou bom chofé.
Dirija pela direita, Antônio. Você está quase na contramão.
Ai, que sono.
É melhor que você me dê o volante. Vamos trocar de lugar.
Ora, essa. Você sabe dirigir?
Meu primeiro marido também tinha automóvel. Há 10 anos que dirijo. Vamos, pare o carro. Me deixa sentar no teu lugar.
Assim é muito melhor. Vou tirar uma soneca.
O que é que tem a direção?
Hã? Ah, está muito folgada, mas não há perigo. Não encostes o carro tanto à direita. Esse precipício me faz arrepios.
O carro está puxando para a direita.
Hã?
Está querendo sair da estrada.
Ai, cuidado!
Eu não consigo frear.
Cuidado!
Socorro! Socorro! O automóvel rolou pelo precipício! Socorro! Socorro!
Madame Gonçalves, queria ter a bondade de se sentar. Infelizmente, a minha função obriga-me a incomodá-la uma vez mais. A senhora deve compreender, não?
Eu compreendo, doutor delegado.
Eu já interroguei por ocasião do acidente, mas eu gostaria que me repetisse suas declarações iniciais.
Eu já contei tudo o que sabia. Eu e meu marido vínhamos de Petrópolis depois de uma festinha na casa de uns amigos.
Seu marido tinha bebido um pouco, não é verdade?
É, bastante. Vinha embriagada na direção do carro. O senhor não imagina como fiquei preocupada ao ver o automóvel na contramão.
É, um chofer que passou pelo carro também notou que ele trafegava sobre a linha divisória da estrada. Mas depois?
Depois eu tomei o volante e continuamos a descer a serra.
Uhum.
Nisso eu notei que a direção não me obedecia.
É, havia uma pequena folga, realmente.
De repente o automóvel perdeu a direção. Eu tentei frear e não pude. Gritei. Antônio abriu a porta do meu lado e empurrou-me para fora. Eu caí na estrada. Mas ele não teve tempo de saltar.
A senhora tem certeza de que foi seu marido quem abriu a porta do carro?
Sim, foi ele, mas... Eu não me lembro bem.
Nas suas primeiras declarações, a senhora disse que a porta abriu-se sozinha e a senhora foi projetada para fora.
Sim, foi essa a impressão que eu tive.
Se ele se debruçasse sobre a senhora não teria esquecido, não é?
Tem razão. A porta do carro deve ter aberto sozinha.
É, talvez. Embora o fecho fosse encontrado em perfeitas condições. É possível que, em algum solavanco mais violento... Foi então que o carro se projetou no abismo, não?
Sim, senhor. Eu apenas machuquei a perna. Antônio rolou junto com o carro. Eu comecei a gritar até que apareceu um caminhão.
Eu sei. O chofer do caminhão também fez seu depoimento. Aliás, para dizer a verdade, o acidente quase foi presenciado por ele. E essa testemunha confirma o que a senhora nos contou.
Então, por que tornou a me interrogar, senhor delegado?
É que recebemos uma denúncia anônima. Alguém interessado em comprometê-la comunicou à polícia que seu marido, 2 dias antes do acidente, fez 2 seguros de vida em seu favor.
Que tem isso? Eu pensei que a polícia já soubesse.
Bem, a polícia já sabia, mas a carta anônima falava em crime.
Sim, inconcebível.
Pessoalmente, eu não dou muita atenção a denúncias dessa espécie, mas... É verdade que a senhora se casou com o Sr. Antônio Gonçalves através de uma revista de amor?
É verdade, sim. Trocamos cartas e fotografias. E o senhor sabe como são essas coisas.
Sim, eu sei. Às vezes, esses casamentos são felizes.
Principalmente quando ninguém se mete no meio para...
Madame, a senhora suspeita de quem seja o autor da carta anônima?
Só pode ser uma maldade de minha cunhada. Maria não me suporta.
Enfim, o caso está esclarecido. Eu não tenho provas contra a senhora.
Doutor delegado, como podem pensar isso de mim? Foi uma desgraça. Uma grande desgraça. Não basta o sofrimento porque passei.
Calma, dona Isabel. Houve apenas um acidente. Todavia, eu devo preveni-la de que a polícia ainda não afastou completamente a hipótese de um assassinato. Investigaremos mais alguns dias. Entretanto, eu gostaria que a senhora me dissesse onde poderei encontrá-la.
Continuo morando na casa de meu irmão em Irajá.
Ah, muito bem.
Minha cunhada terá que suportar a minha presença até setembro, quando então me mudarei para Botafogo. Meu marido foi muito bom para mim, doutor delegado, e também pôs em meu nome o apartamento.
Ela matou meu irmão. Sim, Zequim, esta mulher assassinou o nosso pobre Antônio.
Diga isso, titia.
Antônio estava bêbado e ela soube se aproveitar. Saltou do carro e deixou meu irmão morrer no acidente. De que adiantou mandar aquela carta anônima? A polícia não sabe de nada. Isabel tinha todo o interesse em matar Antônio para receber o seguro.
Ei, a senhora fala de um jeito, titia. Cruzes. Se ela ouvisse, tinha até um ataque.
Um ataque?
Sim. A senhora não viu o que o médico falou? A tia Isabel sofre do coração. O médico falou que ela não deve sofrer emoções violentas.
Ah, uma lesão cardíaca.
O doutor até receitou um remédio.
Ah, vocês estão aqui?
Eu estava, mas já tirei.
Esse garoto foge de mim como se eu fosse um espantalho.
Talvez tenha motivos para isso.
Não sei por quê. Tenho suportado sem fazer queixas. Talvez outra mulher com os mesmos direitos que eu não aguentasse nem a metade.
Até você ter parecido, nunca houve nenhuma desinteligência na família. Nem nenhum acidente de tão graves proporções.
Você se refere à morte de Antônio? Continua magoada comigo?
Você não podia ter evitado o desastre, não é verdade?
Acha que eu poderia ter feito mais do que fiz? Arrisquei-me a morrer também.
Sei, mas foi apenas meu irmão quem morreu.
Você ficaria satisfeita se eu também tivesse morrido.
Que Deus me perdoe se eu estiver enganada, mas...
Mas?
Não sei não, Isabel. Eu acho que a morte de Antônio, assim tão inesperada, perturbou-me. Foi um choque tremendo.
Maior choque sofri eu, Maria. Depois de 3 meses de casada, apenas 3...
Você ficará morando conosco?
Se você deixar. Ou quer me expulsar desta casa? Eu só tenho direito à metade da herança de Antônio.
Oh, fique morando conosco até quando quiser. Quem sabe, pode ser que com o tempo eu acabe até...
Você acabe gostando de mim? Não acredito. Você não gosta de mim e eu tampouco gosto de você. Mas o mais interessante é que não há motivos para isso.
Pois é, não há motivos.
Você me detesta porque eu desviei o afeto de Antônio. Mas creio que poderemos tornar a vida suportável durante estes meses mais chegados. Só até setembro, Maria. Quando ficar pronto o meu apartamento em Botafogo, eu prometo que você nunca mais ouvirá falar de mim.
E você vai continuar no quarto que...
Sim, vou. Continuarei no mesmo quarto, como se Antônio ainda fosse vivo.
Para eu, no seu lugar, teria pesadelos.
Pois fique sabendo que eu durmo muito bem. Não é por falta de sono que estou pálida. Teu sofrimento.
Eu soube da sua doença.
Você se refere ao meu coração?
Sim, sim.
É verdade. Eu tenho uma deficiência cardíaca que se manifestou depois do desastre. Mas os médicos são uns exagerados. Fique descansada, Maria. Eu não morrerei do coração.
De perto, titia. Ela está na sala e pode subir a qualquer momento.
Papéis, cartas, vestidos.
Fecha a mala outra vez. Que aquela não vai dizer se encontrar essas coisas aí fora do lugar.
Espera, espera, Zequinha. Deixe-me ver nesta gaveta.
E era melhor que a senhora tivesse esperado que ela saísse de casa.
Nada, eu não encontro nada que sirva de prova. E por falar com franqueza, eu nem sei bem o que eu espero encontrar. Mas eu sinto que esta mulher matou meu irmão.
E eu estou ouvindo passo na escada.
Bem, quando eles estão fazendo aqui?
Ora, arrumando os quartos, espanando portas.
Quem está me ajudando?
Acho que já lhe disse que não precisa arrumar o meu quarto.
Não, mas como é você quem está cozinhando atualmente?
Eu detesto que mexam nos meus objetos de uso pessoal.
Já tomou o remédio?
Eu esqueci. Eu tomo 20 gotas logo mais antes do jantar.
Vamos descer, Zequinha.
Logo, titia. A senhora quer que eu vá fazer as contas?
Ah, sim, meu filho. Olha, vá ao armazém, se quiser, e entrega para mim.
Tá.
Esta gaveta aberta. Tenho certeza que deixei esta gaveta fechada. Preciso tomar cuidado. Preciso tomar muito cuidado com essa mulher.
Zequinha.
Ué, a tia Isabel está fazendo uma fogueira de escondida. O seu Inácio estava dando de beber o Duque quando viu fumaça. Foi espiar e encontrou a tia Isabel queimando jornais.
Jornais? É. São jornais?
Sim, pelo menos ele pensa que são. Agora a fogueira já deve ter acabado, né?
Ah, provas. Provas do seu crime.
Mas jornais? Sim. Já não é coisa que todo mundo lê.
Sim, mas... Não sei, então, o que possa ser.
Tia Isabel, logo mais, vai ter que sair de casa para ir ao médico. Vamos aproveitar enquanto ela estiver fora e ir mexendo no resto da fogueira, né, tia? Pode ser que a gente conte alguma coisa.
Quase tudo queimado. Olha aí, só ficaram pedacitos de papéis sujos e samuscados.
Sim, olha aqui, tia. Olha o cabeçalho aqui do jornal.
Deixe-me ver isso. Ah, se a gente conseguisse ler a data...
Sim, é difícil. E, ó, o dia da semana e o número foram queimados.
É, mas o mês é o de julho. Olha aqui, julho de 1973.
É, julho de 1973. O que teria acontecido?
Não sei, mas não será difícil descobrir. Isso me basta, Zequinha. Amanhã de manhã eu vou descer à cidade e fazer uma investigação. Ou visitar os arquivos desse jornal. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria no mês de julho de 1973. só pode ser isto? Morte misteriosa de um funcionário público. Intoxicado com formicida, o senhor Miguel Tavares. Sua esposa, Isaura Tavares, foi detida pela polícia. De antes de morrer, a vítima fizera um seguro de vida em favor da viúva. Assim é isto. Miguel Tavares, Isaura Tavares. Com que então o verdadeiro nome dela é Isaura?
Você não sabe onde foi sua tia?
Não sei, não, senhora.
Maria não me avisou que ia sair esta manhã. É, eu vou dormir um pouco. Não estou me sentindo bem. Por favor, Zequinha, não faça barulho. Parece que você faz de propósito.
Eu não gosto da senhora.
Oh, criado, saia daqui.
Eu não gosto da senhora. E tia Maria ainda vai provar...
Vai provar o quê? Vamos, continue. Fale, menino. O que é que a sua tia vai provar? Fale. Fale ou lhe dou um bofetão. Deus do céu, onde ela teria ido?
Isaura?
O que é?
Sou eu, Isaura.
Hã? Mas que Isaura é essa? Você sabe que eu me chamo Isabel.
No entanto, atendeu quando eu a chamei de Isaura.
Nem tinha ouvido direito. Onde foi que você esteve a manhã toda?
Eu desci à cidade para visitar uns parentes.
O almoço está pronto.
Eu não tenho vontade de almoçar.
O que aconteceu?
É que eu estou a morrer de dores de cabeça. Eu vou me deitar um pouco antes de comer qualquer coisa. Mas não se incomode, eu mesma farei a minha comida. Isabel está deitada. Olha, toma esse telegrama, meu filho, e vai entregá-lo na agência dos Correios. É urgente.
Telegrama para a polícia?
Não, não. A polícia não quis prender essa assassina. Mas Manuel dará um jeito. Nós precisamos de um homem à frente da situação. Eu estou mandando este telegrama para meu irmão em Lisboa. Manuel Gonçalves, Rua Maria dos Anjos, Lisboa, Portugal. Nosso irmão assassinado pela mulher. Preciso de ti. Vem imediatamente, Maria. Se o Manuel compreender, tomará um avião e estará aqui antes do fim da semana. Guarda este papel no bolso e vai, anda.
Senhora, eu vou pegar a bicicleta.
Zequinha.
Oh, tia Isabel.
Venha cá, menino. Deixa eu ver o que, é que você tem na mão.
Senhora, pode dizer. Foi a tia Maria que me deu.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Morto Voltou.
O que você tem na mão?
É uma medalha de Santa Terezinha. Foi a tia Maria que me deu.
Onde é que você vai correndo?
Eu vou passear de bicicleta.
Pode ir. Era só para saber. Vou voltar para o meu quarto.
Que sorte! Imagine se eu não escondesse o telegrama dentro da blusa.
Você ainda não acabou com esse tricô? Já está me pondo nervosa.
Nervosa por quê? Ou será que é proibido olhar para ti?
Você me olha de uma maneira que me dá arrepios.
Que pode conter o meu olhar? Uma censura?
Uma ameaça. Mas você está enganada, Maria. Se pensa que eu matei Antônio, está enganada.
Fala, continua falando. Quero que tu fales.
Já estou arrependida de ter ficado morando aqui. Você e esse seu moleque estão tornando a minha vida um inferno.
Achas, Isaura? No entanto, nós ainda não lhe dissemos nada.
Pare com essa mania de me chamar de Isaura. Meu nome é Isabel. E você sabe muito bem disso.
Não, mas sabe, é porque tu és muito parecida com uma mulher que eu conheci. Chamava-se Isaura Tavares. Nunca ouviste falar nela? Nunca ouviste falar num homem chamado Miguel Tavares que morreu envenenado com formicida?
Ah.
Recorda-te. Ou apenas lestes nos jornais?
Eu não entendo nada do que está dizendo. Positivamente, você enlouqueceu.
Não, Isaura, eu não estou louca. Mas espero que tu fiques e muito breve.
Eu sei que você não confia em mim. Compreendi isso desde aquele dia que você começou a recusar a comida que eu faço. Parece que tem medo de que eu a envenene. E agora vem com esse disparate sobre Isaura, Miguel e tudo o que aconteceu há mais de 10 anos.
Ai, engraçado. Como é que tu sabes que isto aconteceu há mais de 10 anos?
Você não falou?
Não, eu não falei. Foi há 10 anos que morreu envenenado teu primeiro marido. Aliás, seria de admirar que não soubesses disso. Musiquinha, eu quero que durante o dia todo você fique lá fora, perto do portão, à espera do carteiro. Telegrama da resposta de meu irmão Manuel deve chegar hoje. E Isaura não pode ver esse telegrama.
E ela anda muito desconfiada.
Tenho medo de que ela descubra que meu irmão vai chegar de Portugal. Antônio certamente não lhe falou muito a respeito dele. Ela não deve suspeitar da cilada que eu estou armando. Quando Manuel chegar, veremos. Ele tem a mesma idade do Antônio e sempre foi um homem decidido. Manuel se encarregará de fazer Isaura confessar o crime que cometeu. E Antônio será vingado.
Posso me sentar aqui? Quero falar com você.
O que é que tu queres?
É a respeito daquilo que você descobriu. Morte de Miguel há 10 anos. É verdade, Maria. Eu sou Isaura. Mas eu peço que você me escute. Você precisa compreender.
Já compreendi tudo o que queria.
Você me odeia. E isso a faz tratar-me como se eu fosse uma criminosa. Mas eu lhe juro que estou inocente, Maria. Não envenenei meu primeiro marido. Foram os jornais que inventaram aquilo. Miguel morreu intoxicado com formicida, mas eu nem estava em casa na ocasião. Fui detida e me interrogaram e minha inocência ficou provada. Mas o escândalo foi tamanho que eu resolvi mudar de nome. Adotei então o nome de Isabel. Pensei que nunca soubessem. Mas Antônio sabia disso e me perdoou. Eu contei a verdade e ele me perdoou.
Eu não sei se tu estás falando a verdade.
Não acredita em mim? Mas se ficou provado pela polícia...
Mas a polícia também acha que meu irmão morreu num acidente.
Tia Maria, vem cá falar um instante.
Eu já vou, Zequinha, já vou.
Não há dúvida. Ela está esperando alguma coisa. Deve ter conseguido alguma prova. Mas o quê? Pedaços dos jornais que eu queimei? Aquilo não vale nada no tribunal. Será, meu Deus? O que será que ela está esperando?
Olha o telegrama de tia. Olha, chegou neste momento.
Ah, deixa ver. Sigo amanhã de avião. Devo chegar ao Rio segunda-feira tarde, Manuel. Oh, graças a Deus. Meu irmão vai chegar depois de amanhã.
Que papel é esse que você está escondendo atrás das costas?
Não é da tua conta?
Maria, acho que devemos ter um entendimento. Se você tem alguma prova contra
mim... Não, eu não tenho nenhuma prova contra ti. Mas eu sei.
Sabe o quê?
Que tu mataste meu irmão. Sei que aquilo não foi um acidente. E vais pagar pelo que fizeste.
Se não tem provas, não me aborreça com suas suspeitas absurdas. Você é uma maluca, isso sim. Acho que não esperarei até o mês que vem para sair daqui. Vou-me embora para um hotel.
Tua fuga será uma confissão?
Por que está querendo me martirizar? Eu sou doente, sofro do coração. Será que você faz isso de propósito para se vingar? Eu lhe juro que não matei o Antônio.
Eu sei que tu o mataste. Está tudo claro para quem conhece os fatos. Fizeste com que ele subscrevesse duas apólices de seguro de vida e mataste-o. Foi assim também que procedeste com teu primeiro marido. Eu li todas as notícias nos jornais da época. Sei, inclusive, que tu também conheceste teu primeiro marido através de uma sessão de correio sentimental de uma revista.
É verdade, sim. E daí? Isso prova alguma coisa? São apenas coincidências. A própria polícia não pode fazer nada contra mim.
Ai, eu sei, Isabel. Mas nós faremos. Nós ainda te faremos confessar.
Você e esse moleque? Duvido muito. Você está doente dos nervos, Maria. Esqueça-se disso. Nem você, nem ninguém poderá provar nada contra mim. E que me importam suas ameaças? Eu ainda ficarei livre de você e gozarei o dinheiro que meus maridos me deixaram. Cão que late não morde, Maria. Eu não tenho medo de você. Pode escrever cartas anônimas, pode me ofender, pode fazer o que bem entender. Não vai adiantar nada. Porque nem Deus nem o diabo serão capazes de me fazer pagar pela morte de seu irmão. Se eu cometi um crime, minha querida cunhada, foi um crime perfeito.
Você, por que está aí deitado?
E a barriga? Tadinho.
Nossa senhora, o que foi isso, meu filho? Alguma coisa que você comeu?
Eu só bebi uma laranjada que a tia Isabel me preparou.
Ai, depressa, o telefone, eu vou chamar a assistência.
O que foi, Zequinha? O que aconteceu? Por que não responde? Por que me olha assim? Está sentindo dores no estômago, não é? Quer falar e não pode, não é verdade? Sim, eu sei, coitadinho. Que pena. Um garoto tão espertinho, que sabe tantas coisas. Que pena, Zequinha. Que pena. Pena, você vai morrer. Como está o menino?
Ficou no pronto-socorro, repousando. Os médicos disseram que ele foi intoxicado com uma substância ácida. Ainda não sabem qual o veneno, mas fizeram-lhe uma lavagem estomacal.
Ele vai escapar?
Sim, está fora de perigo.
Ai, graças a Deus. Senão você iria pensar que eu o tinha envenenado.
Oh, Santa Bárbara.
É melhor fechar as janelas. Aproxima-se um temporal. Olha como está chovendo.
Logo hoje, logo esta noite.
E tem esta noite? Você parece que espera alguma coisa? Qual é a nova cilada que você preparou contra mim?
Oh, larga meu braço.
O que é que você espera esta noite, Maria? Você tem que me dizer, você tem que...
Ah. Isabel, Isabel, meu coração.
Ai, o remédio. Eu preciso tomar o remédio.
Me espera, onde vai?
Eu vou subir ao meu quarto. O remédio.
O teu remédio não existe mais. Desde ontem à noite que eu me desfiz dele. Entendes? Joguei-o no lixo, Isabel.
E podes crer que fiz de propósito.
Assassina. Você quer que eu morra? Você quer me matar?
Quero apenas vingar a morte de Antônio. Se a polícia não tem provas contra ti, se ninguém pode condenar-te, eu te matarei. Farei tudo para que morras, mas de morte natural.
Ai, está passando. A dor está passando.
Teu coração está fraco, Isabel. Não suportará tantas aflições. Não compreendeste ainda que eu sempre tenho procurado emocionar-te, afligir-te, assustar-te à espera da bendita crise que te levará deste mundo? O médico me contou tudo, Isabel. Tens uma lesão mais grave do que pensas. Um forte abalo do sistema nervoso.
Eu entendo o seu plano. Mas não será assim que você se vingará. Eu sou forte. Sou muito forte sempre que existir essas crises. Não será agora. Agora que eu estou rica. Eu me sinto bem. Ai, eu me sinto bem outra vez. Portanto, é inútil quereres me assustar. Não é possível que alguém, e não eu, morra nesta casa antes do dia amanhecer. Estamos as duas sozinhas, Maria. Seu sobrinho ficou hospitalizado. Só voltará tarde demais. Isso, Maria. Você morrerá esta noite.
Hello. Oh, és tu, Manuel. Oh, sim, estás no galeão. Olha, vem para cá o mais depressa possível. Ela está lá em cima. Sim, a viúva de Antônio. Ela quer me matar. Depois explico. Vem depressa. Até já. Ai, graças a Deus, Manuel chegou. Graças a Deus.
Maria.
O que é?
Quem telefonou? Com quem você estava falando?
Número errado.
Eu não tinha pensado no telefone.
Ah, mas o que vai fazer com essa tesoura?
Apenas isto. Prontinho.
Cortaste os fios do telefone?
Cortei, Maria. Você tinha razão. Desde o princípio. Eu matei o seu irmão. E matei aquele outro estúpido Miguel. E não foram só esses. Antes de Miguel, já me casara com outro. O pobre diabo caiu da janela do nosso apartamento, deixando-me um bom seguro de vida. Foi aí que eu tive a ideia de procurar minhas vítimas através de anúncios em revistas românticas.
Até que enfim confessaste.
Isso, confessei. E se você quer uma prova, pode encontrá-la lá em cima no meu quarto. E que lhe faça bom proveito.
Provas. Se ela estiver dizendo a verdade. Mas não, não, não. Deve ser uma cilada. Deve ser mentira. Quero que eu venha aqui para cima para. Eu preciso tomar muito cuidado.
Oh, continue. Vá buscar as provas.
Passadeira. Ela soltou a passadeira da escada, justamente no último degrau. Se eu pisasse naquele degrau, escorregaria e...
Por que está voltando? Por que não sobe?
Então, querias me matar também?
Ah, viu a passadeira solta. Sim, minha querida. Foi uma pena você não ter caído pela escada abaixo. Seria apenas outro acidente.
Eu já esperava por isso. Mas tu não me apanhas desprevenida.
Você não pode chamar a polícia. Está à minha mercê. Mas eu não posso matá-la a tiros, é claro. Não quero ser presa como assassina.
Esse acidente falhou. Mas pode ser que um outro não falhe. Eu tenho tempo. Tenho tempo até amanhã de manhã. Tenho a noite toda para pensar. Posso deixar vestígios. Tem que ser outro acidente.
Meu Deus, fazer com que Manuel não demore. Já devia ter chegado. Por que está a demorar tanto? Ela quer me matar. Eu devo tê-lo guardado na gaveta da cômoda, assim um revólver. Se for preciso, eu o matarei primeiro.
Já sei. Um incêndio. Esta casa é muito velha e pegará fogo com facilidade. Ninguém ficará admirado se Maria morrer queimada num incêndio. Mas antes eu preciso fazê-la perder os sentidos. Não é difícil. Uma pancada na cabeça e pronto. Depois é só pôr fogo na casa e gritar por socorro. A casa fica tão isolada que quando os bombeiros acudirem, já não restará mais nada. É isso que eu vou fazer. Ainda não se deitou? Pensei que estivesse dormindo.
Não, Isabel, estava à tua espera. Olha, não te aproximes. Larga este ferro.
Onde foi que arranjou esse revólver?
Eu não quero matar-te, Isabel. Mas se deres mais um passo...
Tolice. Se você me matar a tiros, será presa. Não é assim que se cometem os crimes perfeitos. Você não deve atirar, Maria. Deve proceder com astúcia, como eu. Eu sempre procedi com astúcia. E por isso não me pegar.
Não pretendo matar-te, senão em legítima defesa. Larga esse ferro. Agora vamos estudar outra maneira. Vamos ver qual das duas conseguirá liquidar a outra primeiro.
Não está cansada de empunhar esse revólver? Está assim. Sua mão começa a tremer. Mas eu espero. Daqui a pouco você baixará a arma.
Previno-te de que se fizeres um gesto...
Não. Eu não quero arriscar a pele. Eu espero. Eu sei que você não teria coragem de me matar friamente. Eu espero.
Mas o que foi isto? As luzes se apagaram. Apagaram-se todas as luzes.
Um raio caiu na rede elétrica. Agora, Maria, estamos às escuras.
Onde estás tu, Isabel? Isabel, não te aproximes. Eu atiro, olha que eu atiro. Onde estás, Vergonha?
Pronto, o revólver caiu.
Larga-me, socorro!
Não adianta gritar.
Bem,
vamos subir as escadas.
Não, larga-me. Tu não podes fazer isso.
Posso sim. Você vai cair pelas escadas. Será mais um acidente.
Não.
Estão batendo.
Socorro.
Cachorro. Oh, meu Deus. Ele está latindo daquele jeito. Está latindo como fazia sempre que Antônio voltava da cidade.
Com todos os demônios. Parece que estou a chegar do inferno.
Isabel,
Estou, Maria. O que foi isso? Deixe-me acender o fósforo.
Está morta. Quando te viu aparecer cercado de relâmpagos, correu de susto, Manuel. Ela não sabia que tu eras irmão gêmeo de Antônio. Não sabia que eras irmão gêmeo.
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Morto Voltou. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Neida Rodrigues, Maria, Auriceia Araújo, Zequinha, Nelly Amaral, Isabel, Wilson Marcos, Antônio Manuel, José Valúzio, Delegado. Locução de Aurélio de Andrade com a contra-regra de Geraldo Cruz e operador Manuel Coutinho. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valúzio. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos com mais um programa Teatro de Mistérios.